Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.
Olá, ouvintes. Seguimos agora com o Movimento a Psicanálise de hoje, que está retransmitindo o podcast Escutando Ferenczi, a Arte da Psicanálise, uma produção do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, sobre um dos autores mais inventivos da psicanálise.
Olá, esse é o Escutando Ferenczi, a Arte da Psicanálise, um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo.
Boa tarde, meu nome é André Avelar. É com muito prazer que venho participar do podcast a respeito do pensamento Sandor Ferenczi, promovido pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Sou psicanalista, membro da SPIDES, Sociedade de Psicanálise Aracidói, doutor em Teoria Psicanalítica pela UFRJ e membro do Grupo de Pesquisa Sandor Ferenczi. Vou trabalhar aqui com vocês, né, sobre dois textos do Diário Clínico, um livro que eu acho muito importante, ainda pouco explorado no pensamento ferenziano como deveria, e vou pensar em dois textos para pensar a questão da identificação em Ferenczi, que eu acho que se trata de um conceito muito importante de ser pensado, né, hoje em relação aos desafios apresentados no sofrimento contemporâneo em relação ao trabalho do analista. Esses textos, eles são muito próximos, né, ambos de 1932, que são Projeção da Psicologia dos Adultos sobre as Crianças e o Sentimento de Culpa Autóctone. Eu considero eles muito importantes exatamente porque eles vão apresentar, né, algumas noções sobre identificação, né, distintas entre eles, mas que se complementam de alguma maneira, se dialogam, e que, na verdade, vão apresentar, né, umas possibilidades de ampliação da leitura do conceito de identificação, que eu entendo que, no pensamento freudiano, é um conceito problemático, né, exatamente porque é um conceito que costuma ser referido, muito circunscrito, à questão edípica e à identificação com a figura paterna, a partir exatamente do modelo freudiano do Édipo, e que acaba sendo um conceito ser muito limitado para pensar as manifestações subjetivas hoje e como, né, pensar o lugar do analista diante delas. Há alguns pensamentos, inclusive, que vão rever, né, essa ideia de Freud, se a identificação seria, né, teria que ser pensada unicamente como paterna, ou poderia ser com os pais, ou poderia ser materna, mas eu acho que o interessante diferença é que ele vai pensar a identificação, digamos, sob um outro paradigma, principalmente nesse primeiro texto que a gente vai ler agora, que é uma identificação ligada ao arcaico, onde haveria uma relação anterior às experiências edípicas, como vai apregoar Freud. Entrando então no primeiro texto, Projeção da Psicologia dos Adultos sobre as Crianças, é interessante pensar que esse texto é um texto onde a questão da onipotência infantil não vai ser tratada por Ferenczi como um estado inicial do desenvolvimento psíquico, né? Ele vai naturalmente pensar a importância da onipotência infantil. Ele, por exemplo, vai fazer uma alusão direta ao seu texto, Desenvolvimento do Sentido da Realidade, nesse texto, para pensar que, na verdade, essa onipotência que é vivida na infância, ela vai se manter na vida adulta, e, no tocante à constituição psíquica, essa onipotência ela vai se dar, vai se afirmar, e ela vai, na verdade, tentar reproduzir, haverá uma busca pela reprodução dessa condição a partir de uma via alucinatória. Né? E a gente poderia pensar que a noção de moção do desejo, segundo a perspectiva da alucinação do seio, está muito relacionado a essa experiência de onipotência. E, naturalmente, essa é uma questão da onipotência que o Ferenczi não vai estar desprezando de modo algum, ele vai valorizar, mas o que é a questão interessante é que ele vai pensar em identificação como uma etapa anterior a essa experiência de onipotência. E que ele vai pensar exatamente nessa questão do arcaico para poder pensar em identificação. Então, o que ele coloca, seguindo suas palavras? Num processo psíquico, cuja importância talvez não tenha sido suficientemente apreciada, nem mesmo por Freud, a saber, o processo de identificação como etapa preliminar da relação objetal, não avaliamos até hoje, de modo suficiente, a força operatória de um princípio de reação já perdido para nós, mas não obstante existente. Trata-se, porém, muito possivelmente, da força operatória de um princípio de reação de natureza muito distinta, ao qual a designação de reação talvez não convenha absoluto. Por conseguinte, um estado no qual todo ato de autoproteção e defesa está excluído, em que toda influência externa permanece estado de impressão, sem contra-investimento do interior. Então esse ponto eu acho muito importante, né? Ele fala exatamente de uma impressionalidade como uma etapa fundamental da identificação, onde haveria uma condição de radical passividade, na qual o processo identificatório se daria a partir dessa impossibilidade de contra-investimento. E não é à toa que ele vai articular essa ideia de identificação com a questão do hospitalismo, que exatamente falaria desse ambiente que, caso não fosse propício à chegada do indivíduo, a morte poderia ser uma condição inevitável. Isso, sem dúvida, a Ferenczi está dialogando diretamente com o seu texto A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, para pensar na pulsão de morte, né, fazendo uma leitura da pulsão de morte freudiana a partir de falhas ambientais nas quais a possibilidade da vida ou ela seria extinta por um ambiente pouco acolhedor ou ela produziria um certo tipo de pessimismo em relação à vida. E então essa questão é fundamental, né? Tem uma frase de Ferenczi aqui que ele vai colocar, que eu acho importante, que ele coloca: poderia se inserir-se nesse ponto a minha afirmação sobre a tendência para a extinção, adoecer e morrer nas crianças de tenra idade, e a predominância neles da pulsão de morte, a forte impressionalidade. Então é fundamental de que, na verdade, então haveria essa condição de passividade e a dependência do ambiente como a etapa fundamental do processo de identificação, muito anterior aos investimentos e ameaças, né, impedimentos a esses investimentos e o posterior processo de identificação, como a gente poderia pensar em identificação segundo o modelo edipiano de Freud. Então ele está pensando aqui, né, na identificação enquanto uma etapa anterior, arcaica e, na verdade, marcada por essa chamada impressionalidade. Ele coloca essa ideia, né, sobre, ele vai, Ferenczi vai designar essa ideia da impressionalidade a partir de uma lógica de um mimetismo arcaico, que é anterior à experiência original de satisfação. Então é essa questão da experiência de satisfação que vai orientar toda a lógica edípica. É isso, Ferenczi vai localizar a identificação numa etapa anterior. Aí sobre esse ponto ele coloca: se isso é verdadeiro, e se essa espécie de mimetismo, esse modo de ser impressionado, sem autoproteção e a forma de vida original, então seria ousado, inclusive injustificado, atribuir a esse período, quase desprovido de motilidade, e é claro, também provavelmente inativo no plano intelectual, os mecanismos de autodefesa e de alucinação, emoções de desejo. Indo mais um pouquinho, né, seguindo aqui a sequência do texto, é importante a gente pensar aqui de que, na verdade, Ferenczi vai trabalhar, né, então seguindo essas modalidades arcaicas de identificação, e a marca dessa impersonalidade seria exatamente a impossibilidade desse contra-investimento. Por isso essa ideia de passividade como base dessa noção de identificação. Ele, inclusive, vai pensar, isso é uma imagem bem interessante que Ferenczi vai trabalhar, de que haveria na vida primordial, então, uma impossibilidade da existência de um egoísmo, segundo suas palavras. A vida primordial é desprovida de egoísmo porque ela não possui um ego desenvolvido. O homem egoísta, graças a seus mecanismos de defesa contra as excitações, isola-se em grande parte do mundo circundante, como que por uma pele. Essa noção eu acho muito bonita de Ferenczi, né? Exatamente porque ele vai pensar de que o egoísmo seria uma etapa sofisticada e posterior do desenvolvimento psíquico e ela produzir uma espécie de pele, um invólucro capaz de se diferenciar em relação ao seu mundo circundante. E exatamente é isso que faltaria nesse processo arcaico de identificação que ele vai aludir à vida do bebê. Seguindo mais um pouco suas palavras: o bebê, essas medidas de proteção ainda não estão desenvolvidas, de modo que ele se comunica com o mundo circundante através de uma superfície muito mais extensa. Tivéssemos um meio de levar tal criança a comunicar aquilo que parece a hipersensibilidade a tornar apta, saberíamos muito mais sobre o mundo do que o que nos permite saber nosso estreito horizonte. Então esse ponto eu acho um ponto muito rico, porque exatamente a ausência dessa pele nessa vida primária vai levar a uma hipersensibilidade, a uma hiperpercepção. Então eu acho muito interessante, embora não haja o contra-investimento, haveria uma hipersensibilidade nesse momento arcaico da identificação, e eu acho que essa questão vai ser muito interessante para pensar a clínica, de que eu acho que essa hipersensibilidade ela vai ser uma experiência vivida no paranalítico, a partir da perspectiva ferenziana de regressão. Poderia fazer muitas articulações com essa questão do sentir como inferência e essa hipersensibilidade apregoada e articulada com ele na vida infantil. Tentando traduzir essa ideia, em outras palavras, a gente poderia dizer que é o sentir, é o único recurso, o perceber, essa hiperpercepção, essa hipersensibilidade seria o único recurso de poder lidar com esse ambiente a partir da sua precariedade presente nesse momento arcaico da sua constituição. Seguindo então um pouco, né, agora a sequência do texto, a gente vai ver agora com calma como esse texto ele vai se articular com o segundo texto, que é o sentimento de culpa autóctona. Inicialmente o Ferenczi vai pensar sobre o sentimento de culpa, mas ele vai pensar um pouco sobre essa questão da masturbação, associando a masturbação com o incremento de consciência de culpa, segundo as palavras do autor. Permanece em aberto a questão de saber por que a evacuação artificial e excessiva da libido se manifesta precisamente pelo sentimento de culpa. Parece que a pessoa responsabiliza a si mesma quando as funções do ego são perturbadas unicamente para se obter prazer. Então ele vai pensar exatamente dessa evacuação, né, voluntária da libido associada ao sentimento de culpa. Só que o interessante é que ele não vai se fixar na temática da masturbação e vai pensar exatamente nessa temática do incremento do funcionamento superegóico a partir do bombeamento da libido, causado não pelo próprio sujeito, mas causado por um agente externo. E aí ele vai se aproximar um pouco da questão do trauma, como a gente vai ver daqui em diante. Segundo as palavras dele, passa-se algo do mesmo gênero quando o bombeamento da libido é provocado não pelo próprio ego, mas por uma outra pessoa, o que acontece com muita frequência, né? Quando o meio é passional e ignora tudo sobre a psicologia da criança. Lembremos sempre, acho sempre importante frisar essa ideia, de que quando a gente fala de meio passional ou de linguagem da paixão, a linguagem da paixão não seria simplesmente a linguagem do adulto, como muitos autores vão às vezes interpretar, e eu acho uma interpretação problemática muitas vezes. Por quê? Porque na verdade eu acho que é importante pensar a ideia da linguagem da paixão como a linguagem de um adulto atravessado pela passionalidade, absolutamente regido pelos seus desejos, sem uma possibilidade de relativização e racionalização desse desejo, e de alguma maneira esse desejo, né, vai produzir um adulto fora de si, um adulto louco, um adulto marcado por uma passionalidade. É nesse sentido que há esse aspecto da linguagem da paixão que eu entendo que não deve ser desprezado no pensamento ferenziano, quando ele vai trabalhar a questão do trauma, por exemplo, no texto da confusão de ninhos. E lembremos sempre que, na verdade, o trauma não seria apenas essa violência motivada pela linguagem da paixão, mas seria uma violência, né, que ela não poderia ser nomeada exatamente em função, né, do desmentido que será a base da sua definição de trauma. Lembramos aqui, agora voltando um pouco ao texto, o Ferenczi, antes de pensar exatamente a questão traumática, ele vai pensar de que para um sujeito, digamos, amar, ele precisa primeiro ser amado. E isso depende da possibilidade da inauguração do processo introjetivo. Lembremos sempre que introjeção preferência, mais do que internalização do objeto, é a internalização da capacidade do objeto amar. Muitos autores, como André Green, Roussillon, vão seguir muito essa linha. Abraham Torok, inclusive, sem dúvida, vão pensar sobre o conceito de introjeção com essa capacidade, né, de internalização da capacidade de amor pelo objeto. Ou seja, se o objeto não puder amar, não se realizará a efetivação do processo introjetivo. E aí, voltando à questão do trauma, sobre esse outro agressor, abusador, que vai exercer uma violência sobre a criança a partir de sua paixão, né, de seus desejos, sem nenhum parâmetro de relativização dos mesmos, Ferenczi vai colocar o seguinte: impor prematuramente modos de satisfação inoportunos perturba o desenvolvimento normal do ego, que se vê assim colocado diante de tarefas para as quais ainda não está suficientemente maduro. Então, o sujeito objeto dessa violência, ele vai ser obrigado a se desenvolver de modo prematuro, incompatível com as suas condições que são disponíveis no momento. E a partir daí, a partir dessa experiência traumática e dessa experiência de violência, o que vai se produzir, segundo Ferenczi, vai ser exatamente a identificação com o agressor, né? Porque ele não vai ter capacidade de poder avaliar a violência que sofre Então, a impossibilidade de avaliação vai levar a esse funcionamento que a gente vai ver a chamada identificação com o agressor. Sobre esse ponto, Ferenczi vai colocar. A criança, profundamente perturbada pelo choque da agressão intempestiva e possui esforço de adaptação, não possui força de julgamento suficiente para criticar a conduta dessa autoridade. Então, é exatamente em função da necessidade de adaptação somada com a impossibilidade de julgamento que vai se produzir o que a gente vai chamar de identificação com o agressor. E logo em seguida, completo, né? Não tardará muito para que comece a duvidar dos seus próprios sentidos, ou, o que é mais frequente, trate de subtrair toda e qualquer situação de conflito, refugiando-se nos sonhos diurnos, devaneios e respondendo daí por diante às exigências da vida vigil à maneira de um autômato. Então, essa parte eu considero bem importante, porque o sujeito vai desenvolver um sentimento de culpa pela agressão que sofreu exatamente em função da impossibilidade de julgamento desse outro e da importância desse outro em sua vida, e vai produzir também, a partir dessa experiência de trauma, vai se produzir uma espécie de fuga de si mesmo, como ele coloca, um refúgio nos sonhos diurnos, devaneios, e ele vai funcionar como um autômato. Eu acho essa ideia a parte muito interessante em Ferenczi, porque a ideia de um sujeito como autômato é muito articulado com a noção da clivagem. Um sujeito ele só sente ou só pensa. O Ferenczi também vai usar a ideia que eu acho interessante da parte morta, que ela vai se dar a partir de uma sobrevivência de uma outra parte de si. Então o Ferenczi vai usar essas imagens do sujeito que ele só pensaria e não sentiria nada, ou só sentiria e não pensaria nada. Então essas imagens eu acho muito interessantes para a gente poder pensar a identificação com o agressor como um modo de sobrevivência ao trauma. Agora, as características fundamentais são essas, de que o sujeito ele vai se culpar pelo que ele sofre e vai produzir um processo de evacuação dessas experiências traumáticas, que em última instância seria uma evacuação de si mesmo, como se ele fosse um telespectador de sua própria vida. Isso acho que é importante frisar essas ideias, e é fundamental, a gente voltando ainda ao texto, né, como essa questão do prazer que o sujeito vai sentir precocemente nessa sexualidade infantil, que ela vai ser precocemente estimulada, exatamente é esse prazer que vai ser a base desse sentimento de responsabilidade ou corresponsabilidade pelo que o sujeito sofreu. Então, ele, Ferenczi, vai colocar a seguinte questão. O prazer sentido, quando o processo sexual, é que não podemos negar em nosso próprio íntimo, desperta em nós a tendência para nos sentirmos responsáveis ou corresponsáveis pelo que aconteceu. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu queria frisar, então, de que eu acho que são dois olhares de Ferenczi muito originais sobre o conceito de identificação. Um, onde ele vai articular a questão do arcaico, né, muito anterior à experiência edípica, e, por outro, ele vai também estar pensando a identificação como modo de sobrevivência à experiência traumática, o modo como o sujeito se estruturou a partir da vivência traumática. Então, eu acho que são duas imagens muito importantes que eu acho que eu queria aqui estar partilhando com vocês e que eu acho que são muito úteis para pensar, né, digamos, em torções de determinados conceitos da psicanálise para que a gente possa estar exercer nosso trabalho de psicanalista de modo mais sintonizado e compatível com os desafios que a vida psicocontemporânea nos apresenta. É isso, espero estar com vocês na próxima oportunidade. Um grande abraço, André Avelar.
Este foi Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.